Falando de livros.
Se fosse viva, a escritora Raquel de Queiroz estaria completando 100 anos nessa última quarta-feira, dia 17 de novembro. Além de escritora, ela também foi tradutora, romancista, jornalista e importante dramaturga brasileira. E para a gente saber um pouco mais sobre a história literária de Raquel de Queiroz, eu converso agora com o professor da Escola de Letras da UFMG e doutor em literatura pela USP, Eduardo de Assis Duarte. Bom dia, Eduardo.
Bom dia.
Obrigado pela participação aqui no Universo Literário.
Ok, Ana Cláudia. Bom dia aos ouvintes também.
Eduardo, falar um pouco sobre a Raquel de Queiroz, ela que está aí na mídia também, porque estaria completando 100 anos.
Exato.
E eu gostaria de saber, porque Raquel, ela teve uma grande importância na história da literatura, rompendo aí alguns paradigmas. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância da obra dela para a literatura brasileira.
Perfeitamente. A Raquel, primeiramente, eu queria falar um pouquinho da vida dela, porque eu acho que a literatura dela está vinculada estreitamente com a trajetória de vida dela. E é uma trajetória que se emparelha, vamos assim dizer, com uma trajetória de evolução da posição social da mulher, né, do espaço privado para o espaço público, que ocorre no mundo inteiro. No Brasil menos, né, mas no mundo inteiro. Quer dizer, eu estou falando em termos do momento em que ela nasce. A Raquel nasce em 1910, né, e já publica seu primeiro romance em 1930. Quer dizer, ela escreve, né, o 15, que é seu primeiro romance, aos 18 anos. Isso é um fenômeno, né? E não só isso, quer dizer, não só a entrada dela ainda muito jovem no mundo das letras, né, com a publicação desse romance, mas também com outras atividades que ela desenvolvia, quer dizer, ela passa a publicar os textos dela em jornal ainda na adolescência. E ainda na adolescência ela entra para um partido político, coisa que era muito rara naquela época, e não era um partido político qualquer. Ela entra para o Partido Comunista, quer dizer, um partido que estava proscrito pela legislação da época. Então é uma mulher revolucionária para a sua época. Quando o 15, seu primeiro romance, sai, que é um romance que fala do drama nordestino, do camponês nordestino explorado, da questão da miséria existente no interior do Nordeste, na Caatinga, a exploração secular daquele povo, mal saído ainda da escravidão, e agravada essa exploração pela seca, a Raquel escreve um livro com tonalidades muito fortes, né, que destoavam completamente da chamada literatura de mulheres da época. O Graciliano Ramos, o grande escritor Graciliano Ramos, de Vidas Secas, quando vê o livro, publica no jornal dizendo que aquilo não era coisa de mulher.
Era o homem que tinha escrito,
aquilo
com certeza.
Aquilo era pseudônimo de sujeito barbudo. O Graciliano depois ele se penitencia, pede desculpas e tal. Ela publica o 15 em 1930, ela estava com 20 anos. E já em 32 ela publica o João Miguel, quer dizer, aos 22 anos. Quer dizer, então é um fenômeno realmente para a época e marca, portanto, ela sinaliza, portanto, que a mulher brasileira estava entrando nessa grande corrente internacional que só explode de verdade mesmo 50 anos depois, vamos dizer assim, com o movimento feminista, né, do fim da segunda metade do século XX. Então a Raquel é uma mulher muito à frente do seu tempo, não só enquanto cidadã, né, pode se imaginar que foi ela que levou o Jorge Amado, menino ainda, enfim, que o Jorge Amado era 2 anos mais novo do que ela. Ela leva o Jorge Amado de 20 e poucos anos, talvez 21, 20, sabe para onde? Para a juventude comunista. Pegar o Jorge Amado, desculpa, e levar o Jorge Amado para uma organização clandestina, perseguida pela polícia, quer dizer.
E uma mulher ainda, né?
É, ela que levou o Jorge Amado para o comunismo. Então você vê que realmente a literatura dela é uma literatura que está, vamos dizer assim, conectada, né, com todo um contexto, né, de emancipação da mulher no século XX.
E ela, inclusive, foi uma das pioneiras, a partir assim, do 15, começou a surgir um período que ganhou o nome, né, Romance de 30.
O Romance de 30.
Fala um pouquinho sobre esse período e foi realmente a Raquel que deu aí Foi a pioneira desse romance de 30?
Olha, eu costumo dizer que a década de 30 é uma década das mais ricas da literatura brasileira. Porque você tem toda a geração anterior que fez o modernismo, né? Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, enfim, os grandes nomes da década anterior continuam publicando. E chegam os novos, né? E chegam os novos com essa ênfase no romance social, né? E são o Jorge Amado, a Raquel de Queiroz, o Graciliano Ramos, o Zé Lins do Rego, e dezenas, o Érico Veríssimo lá no Sul, e uma dezena de outros autores. Então é uma década muito rica, e sem falar na poesia do nosso Carlos Drummond de Andrade, né? Que publica seu primeiro livro também em 1930. Então o que que acontece? Esse romance que ficou conhecido como chamado Romance de 30 é um romance social. É um romance que traz o povo para o centro do romance. O povo é o centro da narrativa. O povo é o personagem central. No caso da Raquel, a mulher, né? Sempre o destaque da mulher, né? A mulher, a Conceição, por exemplo, do 15, é uma mulher, por exemplo, que opta por não se casar. E isso em 1930, gente. Quer dizer, ela opta por não se casar, ela quer ter uma vida solitária, de trabalho social, ela é professora, ela é uma intelectual, então, e ela opta por não ter uma companhia masculina, aquele homem dominador do Nordeste dos anos 30. Esse romance de 30 deixou grandes obras da literatura brasileira. No caso da Raquel, ela tem 4 romances nesse período. Ela publica o 15 em 30, o Caminho de Pedras, o João Miguel em 32, o Caminho de Pedras em 35, e ainda trabalha também com teatro e com outras, e com a crônica, quer dizer, que é uma mulher também que está na imprensa o tempo inteiro. O grande clássico do romance de 30 vem a ser Vidas Secas, de Graciliano Ramos, pela invenção estética, né, pela criatividade com que Graciliano montou seu romance. E você vai ter também o Jorge Amado, você tem o Zé Lins do Rego, e em geral são autores do Nordeste, né, brasileiro, e que colocam para o país o drama do sertanejo, né? O drama do nordestino explorado, do camponês que não tem terra, enfim, todo esse drama social que é pulsante naquela época e que vai ser denunciado, né, por esse romance. No caso, a diferença da Raquel em relação aos demais colegas dela do romance nordestino de 30 é o protagonismo da mulher, né, que no caso da Raquel de Queiroz, realmente ela coloca sempre, tanto a Conceição, né, como as outras personagens dela, ela coloca sempre a mulher num papel de destaque.
Eu sou Ana Cláudia Pascoal e estou conversando agora com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, Eduardo de Assis Duarte, falando um pouco sobre a escritora Raquel de Queiroz, que estaria completando 100 anos. Inclusive, falando dessa questão de data, você disse, ela começou a escrever muito cedo e também escreveu quando já estava com mais de 80 anos. Durante toda essa trajetória, é possível observar na literatura dela a mudança ao longo desse todo esse tempo?
Com certeza. É uma pessoa que, para repetir aqui uma frase do Machado de Assis, referente ao trabalho dele, do século XIX, né? Mas que vale ter, que tem uma validade muito maior, que vai muito além, eu diria que a Raquel é uma mulher do seu tempo. É uma mulher do seu tempo e do seu país. E através da presença dela na imprensa, quer dizer, ela tinha crônica semanal na revista O Cruzeiro, né? Quer dizer, ela teve uma militância jornalística muito forte, ela vai acompanhando as transformações da sociedade brasileira, né? Se naquele tempo, na primeira metade do século XX, ela pega o Lampião e faz do Lampião um herói na peça de teatro dela, quer dizer, ela coloca o Lampião num papel de destaque, quer dizer, o momento em que era o bandido mais caçado do país, né? Quer dizer, o Lampião, a questão toda do banditismo social do Nordeste naquele tempo, ela coloca o Lampião, ela faz uma peça de teatro, coloca o Lampião. Então, depois vem a toda a crônica urbana dela, ela se muda, para o Rio de Janeiro e vai testemunhar o desenvolvimento econômico do país em paralelo com o desenvolvimento da condição feminina. A mulher brasileira, sobretudo a mulher de classe média, deixando, sobretudo nos centros urbanos, nas grandes capitais, né, ela vai deixando paulatinamente o espaço doméstico para ocupar o espaço público. Então, essa ascensão da mulher ao espaço público, né, que no caso da música popular ganhou assim, um tom lírico com a Garota de Ipanema, vamos dizer assim, pegando aí um exemplo, né, na crônica da Raquel, é apenas uma adaptação, porque ela já tinha, veja bem, essa postura já nos anos 30, né, com a Conceição e com tantas heroínas dela, que são mulheres fortes, via de regra. É, no caso do João Miguel, por exemplo, o João Miguel vai preso e a mulher dele vai dizer para ele que ela não vai ser fiel enquanto ele estiver na cadeia, ela vai ter outros homens. Quer dizer, e ele vai como que sendo educado por essa realidade, percebe? Então, há um projeto, vamos dizer assim, de emancipação da mulher embutido na ficção da Raquel de Queiroz. E isso vem depois para o espaço, para a crônica, para as décadas posteriores, em que há um enfoque dessa mulher citadina, dessa mulher das capitais, dessa mulher que trabalha, que tem emprego. Isso naquela época era uma grande novidade, né? Muitos e muitos pais e muitos maridos sequer deixavam as mulheres estudar em universidade, coisa desse tipo, porque queriam manter a mulher restrita ao espaço doméstico, né? E mais tarde, ao longo da vida, ela faz a Maria Moura, né? Já nos anos 90, ela faz a Maria Moura,
clássico
também, que é exatamente dentro desse perfil, desse protagonismo feminino mostrado de uma forma bastante positiva. Então eu penso que essa é uma linha de conduta que une a jovem de 18 anos lá atrás, que publica o 15, com essa mulher madura já nos anos 80, 90, etc., que faz a Maria Moura. E a Maria Moura ainda vira um grande sucesso, né, na televisão, quando foi adaptada pela TV Globo. Então a Raquel tem toda essa trajetória realmente, e a gente pode dizer com toda certeza que a Raquel é a primeira grande escritora da literatura brasileira.
E não à toa foi ela a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras, né?
Perfeitamente. Isso aí já é um outro detalhe, né, da vida literária, né? Não mais da obra literária, mas da vida literária, que é também um marco e que vai coroar essa trajetória de pioneirismo da Raquel e de uma postura que eu diria até revolucionária para aquela época.
Maravilha. Professor, muito obrigado pela participação aqui no Universo Literário para falar um pouco sobre essa grande escritora brasileira.
Olha, eu que agradeço e digo aos leitores que estarão muito bem acompanhados se estiverem com os livros da Raquel de Queiroz em mão.
Inclusive, foi lançado, né, um livro de poemas agora, com poemas inéditos dela, né, o Mandacaru.
Nós estamos aqui extremamente curiosos para conhecer esse material. E é isso, ainda há muitos materiais nos arquivos dos escritores que precisam ser resgatados e trazidos para o público. E nós realmente há uma grande expectativa aí para conhecer a poesia dessa mulher, que, enfim, frequentou todos os gêneros, frequentou o romance, frequentou o teatro, a crônica e agora também a poesia.
Maravilha. Muito obrigado, professor.
Olha, eu que agradeço. Bom dia a você, bom trabalho aí.
Obrigada.
E agradeço também a paciência e a audiência aí, okay, a escuta dos ouvintes.
Obrigada, professor. Um bom dia para você.
Para você também, muito obrigado. Até logo.
9:30, acabei de conversar com o professor da Faculdade de Letras da UFMG e doutor em Literatura pela USP, Universidade de São Paulo, o Eduardo de Assis Duarte. O professor falou um pouco sobre a importância das obras de Raquel Queiroz para a literatura brasileira, escritora que, se fosse viva, estaria completando 100 anos. Uma série de reedições das obras da autora já estão sendo publicadas, como a gente conversou agora. Como livro, além desse Mandacaru de poesias inéditas, também o livro Não Me Deixe Suas Histórias e Sua Cozinha, que vai ser lançado pela editora Record. Para saber um pouco mais, www.record.com.br.
Falando de livros.